Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Já chegam dois escudeiros na se alegre a madrugada, e uma dama também, como só de verão céu. Cavalgam mulas possantes, vão besteiros, vem besteiros, traz a dama um palafrem. Nos adarves do castelo. Vlau, ante a ponte levadiça, campa altivo um trobel cavaleiro o silêncio da raias. Por esta guisa quebrar. 15. Cavaleiro o arauto quando dizia. Volta animal cavaleiro. Que seis o nobre conde tal pergunta lhe fazia. Negro não quero répto aceitar. Aluzema rauto. Cumpriste esposo a palavra. Porque nem saia terreiro conde negro morreu. O crepe bem no mostrou. Se as armas provar não vem caveia o iro é que triste se finou. Não à luz de meus olhos. Grande respeito catava-lhe o conde negro era eu.
Soberbo firbo. Com exclamou Ambrosio Caldeira, com os olhos brilhantes do orgulho de pai que se revê nos talentos da prole.
Nempem, o muito amor que me vota esconde os defeitos das pobres redondilhas em an. Avulta-lhes as belezas.
Que belezas não as há?
Olha, eu começo a desconfiar que debaixo de essa exagerada modéstia, esconde-se uma montanha de orgulho. Pois negarás merecimento a essa criação tal pausel doética de uma preenchantala crenchumes aos ossos de melancólico bandolim, invocando a proteção do desconhecido e porventura ouvisse-lhe a voz.
Coisa velha.
Não lembra-lhe que o antiquíssimo rimance da bela infanta também assim principia? Clara, Clara, dona Enf estava no seu jardim, penteando tranças d'ouro com seu pente de marfim, sentada numa almofada de veludo carmesim. Botou os olhos ao mar e avistou formosa armada 16. Que bem atrás preparada, saltou em terra ele só, com a viseira calada, a vim saudadona na infanta que assim triste lhe falou.
Viste tu o meu marido que há tempo que me deixou. Entre a Alzema e a infanta um abismo. Não se pode comparar a matrona que ansia por novas do marido ausente com a donzela dominada por estranhas incertezas, por vagos terrores.
A primeira é-me muito nobre, muito honesta, muito virtuosa, mas é trivial, a outra leviana, louquinha mesmo, mas é poética. E a manifestação do conde? Plagiou ainda da bela infã, papá.
Vim de cá, criados meus, castiguei este soldado. Não chames os teus criados, e criados são de mim. Se tu és o meu marido, porque me falas assim, cala-te.
O Guiomar, cala-te, que estás ultrapassando as raias da injustiça. E entrando pelo terreno dos despropositos.
O infante é um marido comum, chagrosseiro.
Olha a resposta que dá ele a encasta esposa. Por ver se me eras leal é que disfarçado vim. E mesmo de embarcadiço, trezanda salsugem. O conde negro é um cavavaleiro de imaginação exaltada, fantasioso, que quebra a monotonia do viver com aventuras que forja, acolhendo-se com seus homens de armas a um castelo velho e de muito abandonado. Fazendo correrem lendas sinistras, saindo sobem ou a correrias nocturnas. E de muita imaginação, de imaginação muito de delicada, de infindo primor aquele remate.
Dói.
Não, à luz de meus olhos, o conde negro era eu. Decididamente que me deito a perder com tantos elogios. A tentação é grande. Bora, vencel é isso.
Pepa, não é a descoberta de nenhum mundo novo.
Soldo de Dona Claros de além mar tem desfecho semelhante. Chega um frade a confessar Clara linda que se ia queimar, e em vez de prepará-la para o horrível transe, fala-lhe de amor. O frade era Dona Claros disfarçado. A mocari pel tio, Dom Claros que tal ouviu não pôde o riso ocultar.
Por esse riso que dás, sois Dom Claros de além mar.
Cala-te com a Clara linda que te venho libertar.
Tá.
Dom Claros cumpre apenas o dever de livrar da morte quem por amal a merecera. Inegável que engenho e delicadeza no seu disfarce, mas está longe do conde.
Então as minhas redondilhas valem mais do que todas essas jacacaras, rimances e soldos que conheço e que sabes tanto aprecio. Mas vou caindo como um patinho no laço que me armas, minha sonsá estás tanto como eu convencida do mérito do conde negro e se o deprecias é para mo ouvires gabar.
Bendiz a chacara da enfeitiçada, a renego eu das mulheres, mais de quem ela se fia. Ou um papai um repare que vai descambando para os lugares com mous de declaração contra as mulheres. Não tarda muito a que me pespegue coro, ou que disse que aquele tu herege de nome arrevesado.
Pérfida com a onda.
Escu, prescute que som é a quale,
Não é a corneta do forte? Um oito de fato, ouviam-se ao longe as notas roncas de uma trompa de caça. Não sei o que seja. Os sons avizinham-se. Quem quer que a vem subindo o outeiro? Não sabe a ver? Não, a sentinela mandará parte do que ouves. Inimigos não sal. Quime, tempo de guerra tudo é para recear. Por ora não, os paulistas estão longe. Pode ser que apareçam quando menos se espere. Temos piquetes em todas as estradas, que nos daram com antecedência em aviso da sua marcha. Por que então foi tão cedo abandonado o arraial? Por que recolhe-se a gente ao entardecer? Por firmar costume para a ocasião. Se houvesse algo a temer, deixaria em forra todas nontes a cavalhada que é o osso ruais precioso recurso. Ná, por certo. Mas estou morta por saber em toca tal descompassadamente quem tal fanhosa buzina.
Curiosa!
E algum conde negro que te vem oferecer os serviços de seu braço e de sem montante. E eu que me sinto despova, aceita arroz? Permissão, comandante, gritou de fora a urna voz. Chegue! Foi a resposta. Entrou na varanda um dos homens da guarnição. O povo perguntou-lhe Ambrosio Caldeira. Vem subindo o morro uma partida de cavalheiros com bandeira branca à frente.
Aquela trompa!
E um deu-lhes que afange.
Com dose?
19. Cifrou embaixada a mim, entre o chefe e via a que ter.
Doutos!
Agmadaro forra minhas ordens. O homem fez uma continência e saiu. Cessaram sons de trompa. Avincou-se de novo à fronte de Ambrosio Caldeira. Guiomar levantou-se.
Onde vais, filha?
Retiro-me. Papai tem de conferenciar. Fica, não se unralará de coisas que não possas ouvir. Não tenho segredos para ti. Fica, já te disse. A moça tornou a sentar-se. Fóspolis pôs-se-lhe e houve por alguns minutos silêncio na varanda. O Guiomar pensativa dobrava e desdobrava o peu-peu do rimance, Ambrosio Cataldeira meditava. Ouviram-se passos e tinidos de esporas. O pai e a filha olharam. Precedido do mesmo homem que trouxera a mensagem da sentinela, aproximava-se um moço desconhecido. À entrada da varanda pararam ambos. E aqui, disse o guia e retirou-se. O trono Ambrosio Caldeira Brant perguntou o recém-chegado em tom cerimonioso. Sou eu, respondeu erguendo-se o chefe Polugnes. O moço descobriu-se e cortejou. A quem tenho a honra de falar? Antônio Francisco, que dá-se por feliz em ter ocasião de conhecer pessoalmente um envarão, dia muito, estimava e respeitava. O mestre de campo de Manuel Nunes Viana. Fui o senhor. Hoje sou apenas um português que vem oferecer à causa de seus irmãos o concur, sou leal de seu braço e de sua espada. Guilmar Coro a um sorriso que percebeu nos lábios do pai. Entre senhor, disse este ao moço. Há tempos já que o conheço de nome. E creia que me orgulho em ter por patrício os homens da Tentempera e Vê. Permita-me apresentar-lhe, Rainha Filhas Had. Guiomar Caldeira Brant. Guiomar levantou-se e correspondeu à inclinação que lhe fez Antônio Francisco. Sentemo-nos, convidou Ambrosio Caldeira com um gesto a favel. Sentaram-se. Antônio Francisco era homem bem apessoado de presença distinta, com pouco irregulares, eram suas feições expressivas e agradáveis. Sua osmascola e sonora produzia numa sensação volutosa, indefinível. Analoga à que experimentam os dedos ao contacto macio do veludo. Extrema polidez temperava-lhe os modos naturalmente desembaraçados. Era um perfeito cavalheiro. Vem mar parte conosco, principiou Ambrosio Caldeira, nos transes de tempos bem diastrosos. Horrível é a quadra que atravessamos. Horrível, diz bem, se Ambrosio Caldeira. Fermentos de antigos ódios têm azedadado os ânimos, as paixões estão exaltadas, parece que todos os peitos têm sede de sangrar. E de que sangue? Do sangue de irmãos. Não são tanto irmãos os povos que ora combatem-se. A natureza das raças modifica-se com a influência do clima, do modo de viver, das necessidades novas. As colônias têm do ião de ser sempre inimigas das metrópoles. Se são irmãos os povos de países colonizadores e colonizados, são irmãos como Jacob e Esaú, como Polinice e Etiócles, como Romulo e Remo, isto é, são irmãos pela origem comum, mas irmãos separados por um ócano de despeito. De uma parte milita para acirrar esse sentimento o orgulho da supremacia adquirida, de outra, o amor próprio ferido, o anseio de independar. O que se passa hoje nesta capitania, diz, vi 22. Serítia que se dá também na de Pernambuco. Aqui é Piratininga que se levanta contra a Gerera. Lá é Olinda que se ergue contra o Quecife. Aqui os portugueses são vilipendiados com o Nora de Emboabás lá, com o apelido de Máscalis. O mesmo se dará com a América Espanhola. O mesmo tem de acontecer com a América Inglesa. Mais cedo ou mais tarde, estes países novos levantarão as suas vistas, combaterão pelas suas independências, conquistarão a sua autonomia. Seria loucura afagar a ilusão de que as gerações nascidas nestes continentes se nos conservarão sempre fiéis. Os americanos não podem ligar indendélia de patria a uma terra que nunca viram, cujas águas nunca beberam, cujos ares nunca respiraram. Como já disse, eis têm necessidades diversas, conseguintemente, diversidade de hábitos. A própria língua tende a modificar-se. Coisas novas exigem palavras novas, novo torneio de frase. Interesses opostos, uma separação, todos os interesses do velho e do novo mundo são opostos entre si. E o questão de tempo? Quando os filhos das colonias forem em número maior do que os nascidos nas metrópoles, rebentarão as revoluções e nada poderá impedir ninguém. Enquanto esperam, odeiam. Terríveis princípios. Provados, porém, pelo estudo da natureza humana, firmados pelo direito das gentes, sancionados pela lógica da história. E uma verdade dura para o orgulho dos povos do velho continente, mas é uma verdade. A Europa pertence aos europeus e a América aos americanos. Pensando por semelhante modo, ser Antônio Francisco, não lhe parece incoerência tomar armas em prol da causa da metrópole contra a da colônia. Português nasci e português hei de morrer. 23,